Pés e Adora Duncan, e agora também colabora com produções e iniciativas voltadas à valorização da dança. Como que foi desenvolver o projeto desse espetáculo?
O projeto desse espetáculo começou com uma associação que nós criamos, cinco bailarinos, nos unimos para criar essa associação e participar de editais e projetos do governo, da federal, estadual, todos. Enfim, após essa associação, começamos uma pesquisa de como seria melhor desenvolver esse trabalho. E a dança é a forma que nós sabemos nos expressar, né? Então, todos fazemos parte da CIA de Dança Selma Zambuja. Criamos esse projeto para a CIA de Dança Selma Zambuja. E a Lídia Baís apareceu como um insight assim muito rápido e a gente se apaixonou pela história dela, pela vida inquieta que ela tem, que ela teve, né? Eu digo que ela tem porque ela está viva em obras ainda, ela está viva no nosso espetáculo, ela está viva no cinema. E então a gente se apaixonou pela história dela, foi maravilhoso. Buscamos a historiadores, pesquisamos muito para chegar nesse trabalho que a gente vai apresentar agora na terça-feira.
Que legal, Ana. Minha filha já fez balé no Selma, no Espaço Selma Zambuja quando
Espaço.
tinha 3 aninhos só. Agora já
Desistiu.
tem 15, desistiu. Ana, você também faz parte do corpo de bailarinos. Como que é fazer esse papel? Fala pra gente do seu papel. Como é a sensação de participar e interpretar Lídia Baís no palco?
Nossa, é um desafio enorme, né? A Lídia Baís, ela se tornou para mim uma mulher transgressora, que ela foi, né? E trazer isso para mim, para minha personalidade, acho que foi a coisa mais difícil, assim. Porém, a dança tem essas vertentes, né? Eu acho que quando a gente tem um dom, a gente pode ultrapassar qualquer limite para representar aquilo. Ah, é maravilhoso, porque o palco eu já sinto que é o meu lugar mesmo. Eu falo que é o melhor lugar do mundo. Então, você tá no melhor lugar do mundo, fazendo o que você ama, e ainda com esses desafios todos, nossa, é incrível, incrível.
Ana, e o que mais te chamou a atenção na Lídia? E como é interpretar uma personagem, mas sem diálogo?
Exatamente. É só o corpo e a alma, né, que falam.
E não, a gente não pode falar que é só, né?
É
Porque
só, né?
são tudo.
Tudo isso. Todo um preparo, né? Mas enfim, é o corpo e a alma falando sobre essa personalidade, né? Pra gente é assim, muita pesquisa, muito trabalho. Cada movimento é muito pensado, assim, um dedo que a gente mexe, ele tem um significado, sabe? Então, a gente buscou muitas informações sobre como ela agia. Na vida real, ela tinha uns toquezinhos, uns tiques, assim, com o pé, com a mão. E aí, colocar isso na dança também foi bem, bem
Desafiador.
desafiador, exatamente.
E um
Bem
trabalhão de pesquisa, né?
muito, muito intenso. E a Monique Paes, que é a nossa coreógrafa, ela é de São Paulo, ela abraçou a causa do nosso projeto, assim, quando a gente falou, você quer coreografar? Ela não sabia nada, tinha acabado de conhecer a gente, ela falou, eu quero. E aí que começou essa pesquisa intensa. E junto com isso, o pessoal que estava gravando o cinema conheceu ela e ela foi a preparadora de elenco corporal do cinema.
Olha.
Então, assim, a pesquisa se intensificou de tal forma, uma união muito grande, porque o cinema pesquisando muito da vida da Lídia Baís e a gente também. E veio aquela união, assim, que fechou com chave
Ou
de ouro.
seja, até após a morte é uma mulher que continua agregando, né?
Exatamente.
Agregadora, trazendo para.
Agregadora.
Que delícia,
É.
bom saber disso.
E o corpo fala, e fala muito, né?
Fala.
A diretora artística e coreógrafa, Monique Paes, né, que você acabou de falar,
Isso.
também integrou a equipe do longa-metragem sobre Lídia Baís, você acabou de falar.
Isso.
Atualmente em produção em Mato Grosso do Sul, experiência que aprofundou ainda mais sua relação com o artista. Você chegou a acompanhar as gravações?
Eu fui um dia lá na Morada dos Baís, acompanhei não as gravações, porque eu cheguei e estava terminando. Mas vi todo o set de filmagem, as obras da Lídia estavam lá. A gente já tinha feito uma visita que o Marco abriu para nós as obras dela. Mas, assim, foi incrível, né? E conversar com a personagem que está fazendo a Lídia Baís no cinema, né? Nossa conterrânea, Beatrice. Ela, incrível, assim. A gente foi conversando sobre esses trejeitos que eu citei aqui, sobre como é viver essa mulher, né? Então, foi muito legal. A Morada dos Bahias estava incrível, assim, o set de filmagem parece coisa de outro mundo.
Que delícia. Que experiência incrível, né? É.
E falar em experiência, conta um pouquinho da sua experiência na Alemanha.
A minha experiência na Alemanha, eu trabalhei por 5 anos com o Bernd Schindowski, que era o diretor desse teatro, Musiktheater, em Gelsenkirchen. Na Alemanha, os teatros funcionam de forma intensa o ano todo, né? As companhias de dança são dentro do teatro, junto com orquestra, junto com ópera, junto com cenário. Então, eu vivi uma experiência muito incrível, onde tudo funciona, né? E produções anuais, são 3 produções por ano. Então, assim, trabalho intenso, 8 horas por dia, de segunda a domingo, com a folga bem pouquinha, assim, quando dava. Espetáculos 10 por mês. Então, assim, um trabalho bem intenso. E quando eu voltei de lá, a ideia era que isso não parasse, né? Trazer essa energia toda aqui para nossa cidade, para o nosso estado. E é isso que eu tenho buscado fazer com os projetos.
Ana, para nós finalizarmos nossa conversa aqui, infelizmente finalizarmos, porque está uma delícia,
rapidinho.
Eu queria que você explicasse quando que vai ser realizado o espetáculo e aonde.
O espetáculo vai ser realizado terça-feira, às 20 horas, no Teatro Glauci Rocha.
Terça-feira, agora dia 4.
Agora, dia 4 de agosto. Os ingressos estão à venda através de um link que está no Instagram da nossa companhia, que é @ciaselmazambuja, e também estarão à venda na bilheteria do teatro. E é um projeto que nós realizamos, né, através da Lei Rouanet e do FIC, somos muito gratas, e é isso, espero vocês lá, gostaria que vocês se presenteassem com esse espetáculo, porque vai ser incrível, quem for vai sair renovado.
Muito obrigado, nós conversamos com a bailarina, que é também professora, uma das maiores profissionais de dança de Mato Grosso do Sul.
Obrigada.
Ana Lúcia Eldaia.
Muito sucesso, Ana.
Obrigada, até mais.
Até.
E depois do temporal de ontem, com registros até 11h30 da manhã, de mais de 75 milímetros em Campo Grande e em algumas regiões, como a Chácara dos Poderes, onde estações meteorológicas caseiras captaram até 225 milímetros de volume de chuva. Como será que vai ficar o tempo aqui no estado a partir de hoje, hein? A meteorologista e coordenadora do Centec, o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul, Valesca Fernandes, explica pra gente.
De sexta a segunda-feira, em grande parte do Mato Grosso do Sul, a previsão indica tempo firme, com predomínio de sol e variação de nebulosidade. Isso ocorre devido à atuação de uma massa de ar seco que favorece condições de tempo quente e seco sobre o estado. As temperaturas ficam elevadas, com máximas variando entre 36 a 40 graus, acima da média climatológica para esta época do ano. A umidade relativa do ar permanecerá baixa, entre 10 a 30%, configurando a tensão para o tempo seco. A combinação de manhãs mais a menos e tardes quentes favorece elevada amplitude térmica, podendo superar os 10 a 15 graus em algumas localidades. Diante desse cenário, recomendo-se reforçar a hidratação, evitar exposição prolongada nos horários mais quentes e secos do dia e adotar cuidados adicionais com crianças, idosos, pessoas com doenças respiratórias e animais. A persistência dessas condições também contribui para o aumento do risco de ocorrência e propagação de incêndios florestais em Mato Grosso do Sul, exigindo atenção redobrada da população. Entre segunda e terça, embora a maior parte do estado permaneça sob condições de tempo firme, a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica, associada ao transporte de calor e umidade ao deslocamento de cavados, poderá favorecer a formação de instabilidades, especialmente nas regiões sudoeste, pantaneira e sul de Mato Grosso do Sul. Nessas áreas, há possibilidade de chuvas e tempestades que podem vir acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo, com acumulados que podem superar pontualmente 30 milímetros em 24 horas.
E no próximo bloco tem entrevista com o professor Dr. Wagner Abdu, na coluna Na Ponta da Língua.
E agora é hora da nossa primeira pausa com música. A gente ouve Fogo, do Capital Inicial, lançado em 1998. A canção se tornou um dos grandes sucessos da banda e ganhou ainda mais força na apresentação ao vivo, com o refrão que o público canta do começo ao fim. É rock nacional em sua melhor forma. A gente volta já.
The você é tão acostumada a sempre ter razão. Você é tão articulada, quando fala não pede atenção. O poder de dominar é tentador. Eu já não sinto nada, sou todo torpor. É tão certo quanto o calor do fogo. É tão certo quanto o calor do fogo. Eu já não tenho escolha e participo do seu jogo. Eu participo. Não consigo dizer se é bom ou mal. Assim como o ar me parece. Sempre surpreende e eu tento entender. Você nunca se arrepende. Você gosta e sente até prazer. Mas se você me perguntar, eu digo sim. Eu continuo porque a chuva não cai só sobre mim. Vejo os outros, todos estão tentando. E é tão certo quanto o calor do fogo. Eu já não tenho escolha e participo do seu jogo. Eu participo. Não consigo dizer se é bom.
Agora 104, Música e Notícia. Quantas vezes você reconheceu suas próprias conquistas hoje? A gente aprende a ser duro consigo mesmo, mas esquece de celebrar o próprio esforço. Desenvolvimento pessoal também é olhar para a sua trajetória e dizer: eu fiz o meu melhor até aqui. Quando você se valoriza, sua autoestima cresce, sua energia muda e sua vida acompanha. Reconheça-se, aplauda-se. Você merece enxergar o seu próprio valor. Educativa 104, mais humana, mais você.
Pela primeira vez, Mato Grosso do Sul e o chefe anfitrião Paulo Machado recebem um mês ao vivo com um timaço de craques da gastronomia. Jefferson Rueda, Rodrigo Oliveira, Mara Salles, Flávia Quaresma, Lucas Coraz e muitos outros em aulas inspiradoras. Na Feira Farofa, produtos regionais, pratos deliciosos a preços populares e a brasa de Marcos Livre esperam você. Entrada franca, 14 e 15 de agosto, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, em Campo Grande. Informe-se em mesaovivoms.com.br.
Apoio Cultural Educativa 104.
A história e a emoção da nossa música no MPB de A a Z. O programa que percorre todas as letras da música popular brasileira. De segunda a sexta, 11 horas, aqui na Educativa 104.7.
Agora 104. Ligado no que importa.
Estamos de volta, agora 7h27, 7h27. A literatura continua encontrando espaços na vida dos brasileiros. Uma pesquisa recente mostra que, mesmo com orçamento apertado, quase metade da população considera a compra de livros um verdadeiro investimento. mais do que uma forma de entretenimento e leitura, é vista como um caminho para ampliar a visão de mundo, estimular a imaginação e cuidar da saúde mental. De acordo com essa pesquisa divulgada pela Serasa, 54% dos participantes entrevistados compraram pelo menos um livro no último ano. Para 81% dos participantes, a leitura amplia a visão do mundo e 57% buscam nos livros benefícios para a saúde mental. O livro físico ainda é um dos preferidos por 73% dos leitores. E é sobre essa relação entre o brasileiro e os livros que vamos conversar agora na coluna Na Ponta da Língua com o professor Dr. Wagner Abdu, que é especialista em literatura e que vai trazer um olhar diferente para a gente. Bom dia, professor. Seja bem-vindo ao Agora 104. O professor deve ter multado a ligação.
Oi, Léo.
Bom dia, professor.
Bom dia.
Seja bem-vindo.
Bom dia, bom dia. Bom dia, ouvinte. Léo, Zilda, bom dia a todos.
Ótimo dia.
Professor, a pesquisa mostra que muitos brasileiros enxergam o livro como um investimento, né? Mesmo diante das dificuldades financeiras, o que, que isso revela sobre a importância da literatura na vida das pessoas?
Léo, nesse tempo de que as telas têm dominado o cotidiano, o comportamento e a vida no geral das pessoas, voltar os olhos e a percepção para a literatura e o livro físico, como a estatística mostrou, é super importante para a saúde mental, né, Léo? Se você pensar que o cérebro é um músculo, e ainda mais na vida adulta, é muito importante se manter ativo, é muito importante manter o processo cognitivo que a leitura traz lá no alto. Isso evita diversas patologias, por exemplo, mas mantém a mente ativa, principalmente, né? E traz uma fuga desse olhar imagético que a tela traz, né? Dessa ansiedade que os celulares, as telas no geral trazem, né?
Professor Wagner, então essa já meio que responde a minha pergunta que eu estava pensando aqui. Eu conversei com a minha mãe recentemente, ela relata algumas coisas como esquecimento, muita informação na cabeça, ela anda muito nas telas. E eu ia te perguntar justamente quais os principais benefícios da leitura para a memória e para a criatividade e qualidade de vida também.
Apesar de da primeira estatística falar que é um investimento tanto na concepção de saúde e para esses questionamentos que a sua mãe, por exemplo, tem. Geralmente, pessoas aposentadas, por exemplo, estão ali sem o trabalho cotidiano, sem fazer algo normalmente, como seria na vida cotidiana do trabalho. Então, a leitura traz esses benefícios para deixar a mente ativa, Léo. Não cair nessa, né, ser engolido por essa ansiedade, porque o que está na tela nem sempre está no mundo, né? O que está na tela é um recorte do mundo. Então, quando a gente vai para a literatura, a gente percebe o mundo de outra forma, né? A gente aumenta a percepção do mundo por outros olhos e aprende palavras novas, se mantém ativo na questão de percepção dessas palavras novas, com novos significados, novos horizontes de percepção. E isso que é importante, são esses benefícios que trazem a leitura. E não importa qual seja, seja física ou livro, que pode até ser na tela, é um bom começo. Pelo menos não está cheio de informação inadequada, por exemplo, né, Léo?
Sim, professor, mas o estímulo do livro físico, pelo menos na minha opinião, eu acho que
apaixona mais a pessoa, né?
Eu prefiro, acho melhor, acho que desde o cheiro das páginas do livro, a percepção, se tiver imagem, essa soma, a letra, ela causa outra percepção, a luz.
Sim.
Que não tem nas telas, né? Ou melhor, que tem nas telas e não tem no livro, causa outra. Tanto que para você ler, você já tem que estar usando um óculos de filtro azul, por exemplo, né? Para não ser nocivo para sua. E se você pensar em ler esse livro no final do dia, você já desacelera, é bom para você dormir melhor. Então, tem uma série de benefícios que é para além da leitura em si, da leitura mecânica em si, né?
Eu concordo.
São questões mais neurológicas, né?
Sim, professor, eu concordo com esses 73% aí que preferem o livro físico. E o levantamento...
Eu também.
Eu também. O levantamento também aponta que a maioria dos leitores acredita que a leitura amplia a visão de mundo e contribui para a saúde mental. Como a literatura consegue exercer esse papel, professor?
Eu acho que quando o autor está escrevendo, ele está escrevendo de um lugar que não é o nosso, querendo mostrar uma percepção ímpar daquilo. Então, se a gente lê algum livro que não fala de uma realidade próxima, esse livro nos joga para essa percepção do leitor. E como o Freud explicaria, esse leitor que está aproximado da percepção do autor se interessa mais pelo livro. Ele se identifica com as personagens como se ele estivesse ali, como se fosse ele. E essa percepção aumenta todo o arcabouço literário, toda a percepção, seja de mundo, seja de sentimento, seja de humanidade, seja linguística. Essa percepção de novos lugares, não só geográficos, mas novos lugares dos indivíduos no mundo. Isso que aumenta o geral da percepção humana quando você está lendo. Isso que é importante.
Legal. Professor, não sei se você ouviu essa semana um vídeo da Socorro Racioli, que participou da Flip.
Eu vi.
Que interessante.
Eu vi,
visitou
que
o presídio,
presídio
no Exatamente. Espírito Santo. E os presidiários dizendo que a novela tem o capítulo 1, 2, né? O filme tem o filme 1, 2 e o livro dela, né?
Não vai ter. E o relato bom desse depoimento dela, que é que eles falam que eles não queriam ler para diminuir a pena, eles queriam ler por ler, por prazer, por deleite,
Sim.
por aumentar a percepção de mundo. Eles pontuaram isso. Isso que é legal. Também, né?
Mostra eles como o livro transforma, né, professor?
Exatamente, não estão lendo por obrigação.
Eu né? achei muito, tão... muito legal.
Isso foi muito bom e essa era a minha dica, inclusive, né?
Ah, então vamos para lá. Pode falar as dicas aí.
Qual que é a sua dica para quem quer criar esse hábito e esse prazer, né, das obras? Quais são as obras que você indicaria?
A Socorro Racioli... A gente estava pensando em livros para fase adulta, como o Léo estava pensando na mãe dele, certo, Léo?
Certo.
Então, a Socorro Racioli tem alguns livros, A Cabeça do Santo é o primeiro, foi até agora o mais vendido. São livros com temáticas mais adultas, mais íntimas e mais humanas. Outro livro que é interessante, que eu gosto, que tem a ver muito com o Brasil e com a organização do Brasil como individual, assim, como indivíduo, é Olhos d'Água. Da Conceição Evaristo. Sim. É um livro curto, de várias histórias curtas, mas muito bom para ler, para as pessoas que querem manter o hábito dessa leitura e que talvez não queiram começar por livros grandes e querem se manter ativas. Esse livro é um ótimo livro para começar. As temáticas são muito pontuais.
Já li os dois, recomendo.
Muito bom, Zilda.
A conversa com esse livro é muito fácil, né? A leitura dele, ela conversa de fato com a gente, né, professor?
Isso, uma linguagem acessível, sem tanto rebuscamento linguístico, palavras que são difíceis, por exemplo. Isso é importante no livro.
É facilitar e trazer para mais perto do autor o leitor, é isso. Professor Dr. Wagner Abduk está em viagem, mas está nos conversando conosco através de ligação por telefone. Professor, muito obrigado mais uma vez pela sua participação e até a semana que vem. Tenha um excelente fim de semana.
Muito obrigado a vocês, um abraço a todos os ouvintes e até semana que vem. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Agora 7h37, 7h37. A sexta-feira também é dia de falar do campo, da ciência e das boas histórias do agro. Como já é tradição, aqui no Agora 104, Osmar Bastos traz os principais destaques do Agroeducativa, programa que vai ao ar aos domingos na TV Educativa, canal 4.1. Mas hoje a conversa tem um motivo ainda mais especial. O Osmar Bastos está em Brasília, onde recebe uma das maiores e mais importantes homenagens da carreira. Ele passa a integrar a Academia Brasileira de Medicina Veterinária, tornando-se um dos imortais da instituição. Osmar, bom dia, seja bem-vindo ao Agora 104. Quais os destaques?
Bom dia, Léo. Bom dia, Zilda. E bom dia a todos que estão acompanhando o Agora 104 nesse comecinho de fim de semana. Estou aqui em Brasília, aguardando a hora da posse lá na Academia Brasileira de Medicina Veterinária. Mas eu não esqueci, não, de falar um pouquinho do agro do próximo domingo. Nós temos uma matéria muito interessante que vai falar sobre silagem de milho. Esse início da estação seca, os produtores rurais ficam preocupados, porque o boi perde peso, a gado leiteiro diminui a produção. Então, fornecer uma silagem de boa qualidade é muito importante. E nós vamos explicar como é feita a silagem de milho, aproveitando que nós estamos ainda aí com a segunda safra ainda aí nos campos, né? Tá, dá para colher o milho ainda e fazer uma boa silagem. Esse é o destaque do programa. Nós vamos falar também com a assessora de economia da Federação de Agricultura e Pecuária, que vai dar umas dicas o que, que os agricultores devem fazer para se cadastrar, renegociar as dívidas, né? Que está atrapalhando a vida de muita gente aí. A questão da receita. Será o Fábio está por aí? Deve estar já atento, né? A receita vai ser arroz de Braga. É um arroz feito à moda portuguesa, mas a culinarista deu um toque diferencial. Um toque abrasileirou a receita e ficou muito legal. Então não se esqueçam que o programa começa às 9h30 do domingo, aqui na Educativa 4.1. Bom fim de semana a todos!
Ótimo fim de semana! E como você mesmo disse, Osmar, ele... E, ouvintes, o Osmar está em Brasília, mas a nossa equipe não poderia deixar de passar esse momento sem prestar uma homenagem a uma trajetória que inspira. São 30 anos dedicados ao jornalismo rural, 5 décadas de atuação na medicina veterinária e agora o reconhecimento máximo da área, o ingresso na Academia Brasileira de Medicina Veterinária. Parabéns, Osmar, por essa honraria que também enche Mato Grosso do Sul de muito orgulho. Vamos ouvir a reportagem que a Elaine Silva preparou.
A medicina veterinária de Mato Grosso do Sul vive um momento histórico hoje. Osmar Bastos, nosso colega, editor-chefe, apresentador e médico veterinário, toma posse como membro da Academia Brasileira de Medicina Veterinária e se torna o primeiro sul-mato-grossense a ocupar uma cadeira na instituição. O reconhecimento nacional celebra uma trajetória de mais de 5 décadas dedicada à profissão. Osmar é formado pela Universidade de São Paulo e construiu uma carreira marcada pelo ensino, pela defesa sanitária animal e pela comunicação voltada ao agronegócio. Durante 35 anos como professor na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, participou da formação de centenas de médicos veterinários e zootecnistas. A conquista também é motivo de orgulho para a família. Vamos ouvir agora o que esse momento representa nas vozes de Bruna Bastos e Fernando Rodrigues, filhos de Osmar Bastos.
Ver meu pai se tornar o primeiro sul-mato-grossense a ocupar uma cadeira na Academia Brasileira de Medicina Veterinária é um orgulho imenso, como filha e também como médica veterinária. Eu conheço a dimensão e a importância desse reconhecimento. Ele representa uma vida inteira dedicada à profissão, ao ensino, à pesquisa e à comunicação. Meu pai ajudou a formar centenas de médicos veterinários. Sempre acreditou que compartilhar conhecimento é uma das maiores formas de transformar pessoas e fortalecer a nossa profissão. Parabéns, pai. Tenho muito orgulho da sua trajetória, da pessoa que você é e da inspiração que sempre foi para mim. Essa conquista é mais do que merecida. Um beijo, te amo.
Osmar Bastos, meu pai, hoje meu coração transborda de orgulho vendo você se tornar o primeiro médico veterinário do Mato Grosso do Sul a ocupar uma cadeira na Academia Brasileira de Medicina Veterinária. Isso é muito mais do que te ver recebendo uma honraria. É ver você ter uma vida inteira de dedicação, ética, estudo e amor pela profissão sendo reconhecida. E como filho, eu, além de muito orgulho, tenho o privilégio de conhecer não só o profissional admirado por tanta gente, mas acima de tudo, o homem íntegro, generoso e apaixonado pelo que faz como você é. A sua trajetória sempre foi construída com muito trabalho e isso inspirou não só a nossa família, mas toda uma geração de profissionais que você ajudou a formar. Tenho certeza que essa conquista também enche de orgulho o nosso estado e todos aqueles que acompanharam e acompanham a sua história. Parabéns por esse momento tão especial, que essa cadeira represente não apenas apenas o reconhecimento do seu legado, mas também a oportunidade de continuar contribuindo com a medicina veterinária brasileira, como você sempre fez. Te amo, te admiro e tenho orgulho imenso de ser seu filho. Parabéns, pai. Que Deus, que ele continue abençoando a sua história e sua caminhada.
Osmar Bastos também se destaca na comunicação rural. À frente do programa Agroeducativa da TV Educativa MS, leva semanalmente informações, entrevistas e conhecimento sobre o agronegócio para o Brasil e mais de 100 países.
Olha, é uma sensação, assim, indescritível, porque a gente escolhe uma profissão lá atrás, quando você é criança, né? E eu, meu pai era médico veterinário e eu segui. E eu sempre fui apaixonado pelo que eu fiz, pelo que eu faço. Então, isso ajuda a gente a fazer bem feito, né? Logicamente que ninguém é perfeito. Mas esse trabalho que eu fiz na universidade e depois aí como jornalista, levando tecnologia, falando da medicina veterinária, da importância, né, na saúde pública, na produção de alimentos, isso é um momento que alguém fala, ó, tá legal o trabalho. E agora chegar numa academia brasileira de medicina veterinária, eu tô aqui hoje, os novos empossados estão fazendo palestras, e é impressionante, a gente se sente até pequeno, né? São pessoas extremamente ilustres dentro da medicina veterinária. E agora eu estou fazendo parte desse time. Vou fazer o possível para dar uma contribuição como eu tenho feito no meu dia a dia, né? Não muda nada. Vou continuar sendo Osmar Bastos, sem frescura. Só que agora eu sou imortal, né? Nossa, mãe, olha que título. Obrigado pelo carinho de vocês, viu? Um abraço.
Um abraço, Osmar Bastos, e parabéns mais uma vez por essa honraria que enche nós todos da Educativa de orgulho.
Parabéns, Osmar, um orgulho para nós. Chegou a hora de atualizar a situação do trânsito. Será que o movimento aumentou nas ruas de Campo Grande? Vamos saber com quem acompanha tudo de perto. Bernardo Quartinho, onde você está agora e quais são as informações para quem ainda está a caminho do trabalho ou começando os compromissos desta sexta-feira?
Zilda Vieira, o trânsito agora tranquilo nas principais ruas e avenidas da nossa capital. Me encontro na Rua Barbosa com a Rachid Neder. Na subida da Rachid Neder, nesse momento, quem vai se deslocar sentido Monte Castelo, Coronel Antonino, o fluxo é moderado, com um pequeno ponto de lentidão lá na frente com a rotatória da Arthur Jorge, e principalmente para quem está subindo sentido Coronel Antonino. No sentido contrário, o fluxo de veículos é moderado, está mais tranquilo. Um pequeno trânsito, um pouco mais pesado aqui na descida da 14 de julho, quem vem na Mascarenhas de Moraes para pegar a rotatória da Rua Barbosa nesse momento. E eu falo para os motoristas, quem está descendo a Euler de Azevedo agora, abaixo da Padre Valentinha, abaixo da Rua do Seminário, para chegar na rotatória da Ernesto Geisel, o trânsito também segue lento nesse momento. A descida da 13 de maio, só com a Pernambuco ali, onde a gente tem um pequeno trecho de lentidão até a Avenida Mato Grosso. A boa notícia, Zilda, que área central da capital, região urbana do Bandeira, Segredo, Anhanguzinho, está tudo tranquilo, sem pontos de congestionamento, sem acidentes. Eu digo que os motoristas têm um pouquinho de cautela por conta da chuva de ontem, pista suja em algumas rotatórias, muita pedra, pedriscos, sujeira na pista. Então, dia da gente manter a velocidade moderada, tranquila, com muita responsabilidade, a fim de evitar contratempos. Bom final de semana a todos, é com vocês aí no estúdio, Zilda.
Bom final de semana, Quartinho. Lembrando que o Detran está com uma campanha, né, de volta às aulas, pedindo respeito às regras de trânsito, evitar filas duplas em frente às escolas, né, cuidar das nossas crianças. E no próximo bloco, Ricardo Paredes traz todos os detalhes do mundo do esporte.
Vamos para mais uma pausa do Agora 104, agora com Acorda Amor, de Chico Buarque. A canção foi escrita durante a ditadura militar e, por causa da censura da época, foi assinada com o pseudônimo Julinho, da Adelaide, criado pelo próprio Chico. Uma música que mistura ironia, crítica e muita história. Daqui a pouco a gente volta, agora são 7h47, vamos ouvir.
Acorda, amor, eu tive um pesadelo agora. Sonhei que tinha gente lá fora batendo no portão. Que aflição, era dura.
numa muito escura viatura. Minha nossa santa criatura, chame, 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 chame ladrão, chame ladrão, acorda amor. Não é mais pesadelo nada, tem gente já no vão de escada, fazendo confusão, que aflição, são os homens. E eu aqui parado de pijama, eu não gosto de passar vexame, chame, 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 chame ladrão, chame ladrão. Se eu demorar uns meses, convém às vezes você sofrer. Mas depois de um ano eu não vindo, põe a roupa de domingo e pode me esquecer. Acorda amor, que o bicho é brabo e não sossega. Se você corre o bicho pega, se fica não sei não. Atenção, não demora, dia desse chega a sua hora. Não discuta à toa, não reclame, clame, chame lá, clame lá, chame, chame o ladrão, chame o ladrão, chame o ladrão. Não esqueça a escova, o sabonete, o violão.
Companhia.
Olá, amigos da FM 104. Aqui é o Osmar Bastos e vim convidar para o Agro Educativa dessa semana, que vai falar sobre a produção de silagem de milho. Com a chegada do tempo de pastagens pobres, a silagem é uma boa prática para manter o peso dos animais e também a produção de leite. Vamos mostrar os cuidados na preparação desse alimento. Nosso encontro é no domingo, a partir das 9h30 na TV Educativa, canal 4.1. Até lá!
As hepatites virais podem ser transmitidas por contato com sangue contaminado e outras formas de exposição. A prevenção inclui vacinação, uso de materiais esterilizados e acompanhamento médico. Informação é uma das melhores formas de proteção. Educativa 104. Mais humana, mais você.
Notícia que toca. Som que informa. Agora 104.
Agora 7h49, 7h49. Ricardo Paredes, bom dia! Tudo pronto para a última rodada do estadual neste fim de semana? Tem festa em Aquidauana?
Bom dia, Paraná! Bom dia, Zilda!
Muito bom dia! Um
abraço aos amigos. Pois é, vai ter uma grande festa em Aquidauana, porque o Aquidauanense é o campeão estadual da Série B e realmente o torcedor, a equipe também preparando uma festa muito bonita lá na cidade, né, para homenagear os jogadores, comissão técnica e todos que participaram da campanha brilhante aí no Campeonato Estadual Série B desse ano. Aquidauanense, que é a primeira equipe classificada para o Estadual Série A do ano que vem. A primeira equipe a conseguir o acesso, sim, para a Série A do ano que vem. Restando uma vaga, três equipes brigando diretamente por essa segunda vaga: o Comercial, o Misto de Três Lagoas e também o União ABC. Essas três equipes brigam pela última vaga para a sequência aí da competição. 7 de setembro, remotamente, tem chance, né? Vamos aqui à classificação antes dessa rodada, ó. Aquidauanense, campeão, 15 pontos. Em segundo, Misto, com 11. Em terceiro, Comercial, com 10. Em quarto, União ABC, com 9. Em quinto, 7 de setembro, com 8. Em sexto, Taverópolis, 7 pontos. São Gabriel tem 5 e Campo Grande, 1 ponto ganho. No final de semana, domingo, né, a última rodada, 3 da tarde, todos os jogos, Misto e Campo Grande, Aquidauanense e União ABC, 7 de setembro e São Gabriel, Comercial e Taverópolis. E a Educativa preparando uma tarde de domingo de muita emoção para o amigo torcedor. Para você ter uma ideia, a 104 FM, com Elcio Pinheiro e toda a sua equipe, transmite Misto e Campo Grande. Misto Três Lagoas e Campo Grande, o jogo que, se o Misto ganhar, garante a vaga
na Série A do ano que vem. E a nossa TV educativa transmite Comercial Itaverópolis, o Comercial que tem que vencer o Itaverópolis e torcer por um empate ou uma derrota do misto para a equipe do Campo Grande, para o Comercial conseguir o acesso para a Série A. Portanto, essa é a situação, né? Três equipes brigando, União ABC tem que vencer o Aquidauanense e torcer por tropeços do misto e também do Comercial para se classificar. Então, essa é a situação atual do nosso campeonato estadual Série B.
E você conversou com o técnico do Aquidauanense, do Comercial, é isso? Como que foi?
Vamos começar primeiro com o técnico Matheus Sabatini, o técnico do Comercial, que briga aí por uma vaga na Série A do ano que vem. Ainda tem chance, né? O Comercial encerra sua participação domingo contra o Taverópolis no Jax da Luz. E a missão é difícil. Para conquistar a vaga na Série A do ano que vem, o Comercial tem que vencer o Taverópolis e torcer por um empate ou derrota do misto no confronto com o Campo Grande. Vamos ouvir o técnico Matheus Sabatini, que fala sobre essa situação aí que o Comercial vem enfrentando na competição.
Satisfação mais uma vez falar aqui a todos os ouvintes. Expectativa do Comercial é sempre a melhor possível, né? Nós temos só um resultado que nos coloque ainda, né, na briga, que é a vitória. Mas não depende só mais do Comercial, né? Dependemos do outro jogo misto em Campo Grande, né? Onde temos que fazer a nossa parte, vencer o jogo, né? Que treinamos semana para isso, nesse objetivo, nesse foco da vitória. E que Deus possa nos abençoar, entendeu? E conseguimos aí sair primeiramente com a vitória aqui e ver o que acontece lá do outro lado, né? E se for da vontade de Deus, a permissão do acesso, que venha, né? Mas sabendo que a nossa parte temos que fazer, vencer o Taverópolis no domingo e aguardar o que possa acontecer.
Tem o Matheus Sabatini, técnico do Comercial, conversando com os amigos da 104 FM. Eu conversei também com o João Carlos Barros, o Mister. É português, técnico. Olha, do Aquidauanense, né? O Mister é campeão estadual da Série B. E ele fala, né, da festa, né? Como vai ser domingo, uma tarde de muita festa para o torcedor do Aquidauanense, que com certeza vai lotar o Estádio Noroeste no domingo, 15h, para prestigiar a equipe, prestigiar toda a comissão técnica, campeã da Série A, da Série B desse ano, e também comemorar o acesso para a Série A do ano que vem. Vamos ouvir o Mister.
Bom dia, amigos da Educativa FM, que é João Carlos Barros, o técnico do Aquidauanense. Passar para vos dizer que, óbvio que é uma expectativa de festa para este jogo, mas de todas as formas ainda temos alguns objetivos a atingir. Sabemos que o nosso jogador, o Diguda, está apenas a um gol do maior artilheiro da competição e, como é óbvio, nós vamos tentar fazer de tudo para que o possamos ajudar. Também temos a intenção de não ter mais nenhuma derrota neste campeonato, que, como é óbvio, isso reforçaria também um pouco aquilo que foi o nosso trabalho. Naturalmente vou dar minutos a alguns jogadores que tiveram menos minutos e que mereciam ter tido mais, mas que, devido também à qualidade daqueles que jogavam, acabaram por não ter. Mas de todas as formas acreditamos que vamos ter a torcida do nosso lado, o estádio cheio, e fazer uma bonita festa, até porque é uma vitória num campeonato que não é fácil, e que nós acabamos por garantir essa vitória com muita qualidade. Agradeço desde já mais uma vez a oportunidade de estar aqui a falar convosco, e se tiverem a chance de poder vir ao jogo, eu agradeço. Ah, um forte abraço.
Tá aí, João Carlos Barros, é português, viu, Zilda?
Sotaque não deixa.
É legal,
gente,
né? O Mister é campeão. O Mister é campeão estadual da Série B aí. E o Paraná, legal. Campeonato Brasileiro, a bola rolou ontem.
Dois jogos ontem pelo Brasileirão? Conta pra gente como que foi.
Poucos gols, os artilheiros não estavam com vontade de fazer gol ontem, né? Corinthians e Atlético Paranaense empataram pelo placar de 0-0. Corinthians é o nono colocado com 29 pontos ganhos. O Atlético Paranaense na parte alta da tabela, o terceiro colocado, soma 37 pontos ganhos. E outro jogo, o Coritiba perdeu em casa para o Cruzeiro por 1-0. Cruzeiro assumindo aí a sétima posição com 30 pontos ganhos. na competição, né? A classificação tem o Palmeiras com 47 pontos em primeiro, em segundo o Flamengo com 39, em terceiro o Atlético Paranaense 37, em quarto o Fluminense com 34, em quinto o Bahia 32. No rebaixamento, o Grêmio com 22, Vasco 21, Remo 21, Chapecoense 10 pontos ganhos. Alguns jogos dessa rodada, 21ª rodada, foram adiados. Botafogo e Grêmio, São Paulo e Santos, Atlético Mineiro e Bragantino, Chapecoense e Vasco terão uma nova data a ser divulgada pela CBF.
E não deu para o Grêmio na Sul-Americana, o Clube Gaúcho perdeu para o Bolívar?
Em plena Arena Grêmio, em Porto Alegre, o Grêmio perdeu aí pelo placar de 1-0 para o Bolívar e está eliminado. Já havia perdido o primeiro jogo por 3-2, perdeu ontem em casa por 1-0, está eliminado aí da Copa Sul-Americana. Caracas 0, Santa Fé 3, o Santa Fé se classificou, o Riggs 1, Boca Juniors 0 nos pênaltis, deu Boca Juniors que venceu pelo placar de 4-3. Já temos os jogos das oitavas de final definidos aí na Copa Sul-Americana. Boca Juniors e Deportivo Recoleta, o Bolívar enfrenta o São Paulo, Santa Fé e River Plate, Vasco e Olímpia, Bragantino e Atlético Mineiro, Santos e Macará, Tigre e Montevideo City Torque, e o Cienciano enfrenta o Botafogo.
E neste fim de semana começam as oitavas de final da Copa do Brasil. Quais são os jogos?
Atenção, amigo torcedor, amanhã, dia 1º de agosto, Julião já foi, né? Júlio já foi.
Júlio já foi.
Último dia.
Amanhã, dia 1º, 4:30 da tarde, tem Vasco e Fluminense, 8 da noite, Santos e Remo. No domingo, 3 da tarde, Palmeiras e Fortaleza, 5 da tarde, Mirassol e Grêmio, 5:30, Chapecoense e Cruzeiro, 6:30 da tarde, Internacional e Corinthians, Atlético Mineiro e Juventude, fechando essa primeira rodada, segunda-feira, dia 3 de agosto, às 8 da noite, com Atlético Paranaense e Vitória. Futebol feminino, Série A3, quarta de final, amanhã, no Jacques da Luz, tem a equipe do Pantanal. O Pantanal entra em campo para um jogo importante contra a equipe lá de Goiás, contra o Planalto de Goiás, quartas de final, primeiro jogo em Campo Grande, amanhã, e no dia 9, domingo, sem ser esse outro, né, tem um jogo de volta lá no Distrito Federal.
Olha, lá em Goiás, as mulheres do Pantanal dando um show.
Muito jogo, né? Muito esporte no fim de semana, Paredes.
Paredes, exatamente. Muito obrigado por essa participação de hoje.
Tem
lembrando
giro.
Que tem giro às 11h45 na TV Educativa, canal 4.1, com Eva Regina e toda a equipe da Educativa.
Eva Regina, William Xavier, Gildo Pereira, Fernando Blanc, toda a equipe Apóstolos para melhor.
E Ricardo Paredes.
Para o melhor programa. Eu vou estar também, com certeza.
Muito bem, Paredes, tenha um excelente fim de semana.
Um abraço.
Bom trabalho, bons jogos para nós.
Paredes, antes de encerrar o jornal, a gente quer mandar um feliz aniversário para a nossa colega Magna Mello, que está fazendo aniversário,
Magna,
hoje.
Magna, feliz aniversário.
Vida legal. Longa e feliz para você, Magna.
Parabéns. Estamos com muita saudade da Magna, né? Faz muita falta aqui no dia a dia, né?
Semana que
parabéns
vem ela está de volta, a gente dá um abraço.
Parabéns para ela.
Parabéns, Magna.
Um dia cheio de afeto para você.
É, que você tenha um dia maravilhoso. Chegamos ao fim, eu sou Leonardo Paraná e nessa edição contamos com a produção técnica do Juju, Edson Silva e edição de Alfredo Milani.
E eu sou Zilda Vieira e nós tivemos produção e reportagem de um super time feminino, Terezil Car, Magda Tebcharani e Nelly Terra.
O Agora 104 é uma produção da Fundação Jornalista Luiz Chagas, que tem como diretor-presidente o jornalista Orlando Loureiro.
O portal da Educativa e os perfis da emissora nas redes sociais estão temporariamente indisponíveis em cumprimento à legislação eleitoral. Agradeço sua audiência, um abraço e boa sexta-feira.
Obrigado pela sua companhia nesta manhã. A gente se despede ao som do saxofone inconfundível de Baker Street, um clássico de Gary Hafferty, que atravessa gerações. Eu te desejo um excelente fim de semana. Te aguardo aqui na Educativa MS 104.7 na segunda-feira, às 7 horas da manhã. Tchau!
Lighting your way.
Você ouviu Agora 104.
O inverno chegou e as temperaturas caíram. Sabia que o estoque dos nossos bancos de sangue também caíram? É no frio que a solidariedade mais precisa aquecer quem está nos hospitais. Neste mês de julho, não vamos deixar o frio vencer. Doe sangue. O único gesto seu pode aquecer o coração de até 4 famílias e salvar vidas. Procure Hemossul, doe sangue e salve vidas. Aquecer a vida é o nosso melhor agasalho. Uma campanha pelo amor ao próximo. Doe sangue. Iniciativa Instituto Sangue Bom. Apoio Educativa 104.
Neste julho amarelo, lembre-se, cuidar da saúde é cuidar de você e de quem você ama. As hepatites virais podem ser silenciosas, mas o diagnóstico precoce pode fazer toda a diferença. Procure uma unidade de saúde e mantenha seus exames em dia. Educativa 104, mais humana, mais você.
Você sintoniza. Educativa 104.
São 8 e 6, olá, querido navegante 104, bem-vindo
Tá começando a nossa sessão de boa música até 11 da manhã, aqui pela Educativa 104.7 no dial e também pelo portal educativa.ms. Muito obrigado pela sua audiência. Já vou adiantando, hein? A nossa playlist, como sempre, tá perfeita. Só nessa primeira meia hora, uma avalanche de grandes hits. Tem Madonna, tem Lulu Santos, tem Christopher Cross, tem Ted Sims e muito mais. Aperte aí o cinto onde você estiver. Aumente o volume no máximo. Tá começando a nossa viagem.
Trilha sonora de todos os dias. Educativa 104.
Sobrar de vítima das circunstâncias. jogado na vida. Eu tô curando a ferida. Às vezes conhece o que é ser assim. Só que dessa história